Reunião da Igreja em Apucarana, 10 de julho de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a humildade. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, o que Deus colocou no meu coração, o irmão Erling falou aí da visão, nós devemos realmente ser fiéis à visão, obedientes à visão, né? Isso é realmente de extrema necessidade no tempo presente para andarmos segundo a vontade de Deus, né? Porque a tradição diz, né? A tradição diz que igreja é um edifício feito de tijolos e quando eu fui me dar conta sobre o que é igreja, eu só conseguia contemplar a catedral com aqueles aparatos, com aqueles vitrais e nos enganaram, disseram que era, aquilo era a igreja. Então, quando você entrar lá, você tem que ficar quietinho, né? Porque ali é a casa de Deus. Mas depois, conhecendo a Deus ou sendo conhecido dele, nós descobrimos, pela graça de Deus, não por pesquisa, mas pela graça de Deus mesmo, que igreja onde Deus habita somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. E quando nós lemos a Escritura aos Hebreus, o escritor está exatamente focando aquele tema, né? Ele diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, né? Mas Cristo, Moisés como servo, mas Cristo como filho foi fiel na sua própria casa. A qual casa somos nós? Graças a Deus. Onde Deus habita? Ele habita naqueles que ele chamou, seus filhos, ele gerou de novo e realmente fez uma obra no coração. O profeta Isaías, é que eu não vou falar da visão, mas eu quero falar do coração onde o Deus habita. Eu quero falar sobre a humildade, que nesta noite, Senhor, tocou no meu coração para falar para os irmãos sobre a humildade e sobre seu comportamento. Por exemplo, se você abre em Isaías 57, 15, nós cantamos esse cântico. Aqui diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Este é o coração com quem Deus habita. Paulo fala assim, que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Isso quer dizer, à medida que Cristo vai habitando, ele vai se tornando maior, nós vamos diminuindo. Só a humildade vai fazer esse trabalho no nosso coração. Jesus trabalhou 3 anos e pouco com alguns discípulos para reproduzir neles a humildade. O que é humildade? A humildade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Esta é a humildade. Jesus é a humildade. Jesus queria se reproduzir naqueles discípulos. E o Senhor Jesus ficou um tanto chocado, porque chegou no final daqueles 3 anos e pouco, os discípulos não tinham aprendido nada com o Senhor e não tinha o Senhor não tinha sido impresso neles, porque eles estavam competindo. Então, irmãos, Jesus, ele quer realmente um trabalho eficiente na nossa vida a ponto de se reproduzir em nós. Né? E isso é uma obra grandiosa do Espírito Santo na nossa vida. Revelar Jesus como a humildade. Se nós pegarmos literalmente a palavra humildade, agora, na língua, no latim, ela significa humus. Humus quer dizer uma terra para se pisar, uma terra para ser pisada. E dizia o irmão Sundar Singh que a terra você pode pisar por 200 anos e você não vê ela reclamando. Pisa ela por 200 anos e ela está em silêncio. Ela está sendo pisada. Também a humildade é o caminho para nós alcançarmos o reino de Deus. Hoje, aqueles que vão ser grandes no futuro são aqueles que são pequenos hoje. Jesus, ele foi dando lições para os discípulos, e quando chega em Mateus capítulo 18, ele planta essa lição no coração deles. Do verso 1 do capítulo 18 ao 4. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Eles fizeram uma pergunta interessante, porque eles estavam interessados na grandeza e não na humildade. Você sabe que na queda do homem, o que aconteceu? Adão representa toda uma raça soberba e orgulhosa. Adão pecou e, consequentemente, ele gerou uma multidão, uma raça inteira de pessoas orgulhosas, soberbas. Nós nos deparamos com o nosso próprio coração. Quando nos convertemos, nós continuamos nos convertendo dia após dia. Nós vamos nos convertendo, vamos diminuindo, e o Senhor Jesus vai sendo reproduzido em nós. Como fruto verdadeiramente da nova natureza, da nova árvore. Então eles perguntam: quem é o maior no reino dos céus? Nós vemos a concorrência de quem é o maior em todas as esferas, né? Se você olha as grandes metrópoles mundiais, estão lá os mais altos edifícios. E se você vai lá para a Europa, também tem edifícios expoentes. E se você olha o mundo religioso, também uma grande concorrência de grandeza. Né? E não era diferente com os discípulos. Quem é o maior no reino dos céus? Então eles queriam ter uma grandeza no reino dos céus. Jesus chamando, Jesus deu uma lição, né? Jesus chamando uma criança e a pôs no meio deles. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Não tinha nem concorrência para o reino. não estavam nem candidatos para o reino se não se tornasse como uma criança. Eles não tinham nem condição de entrar no reino. Então, se um cristão quer entrar no reino, ele tem que conhecer o que é humildade. Ele tem que conhecer a Jesus. Portanto, Jesus diz no verso 4 aí, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Primeiro, para você entrar, você tem que se tornar como uma criança, se converter como uma criança. A criança é interessante, ela não pensa em si mesmo, né? Você viu o Lourenço andando por aí, não tem vergonha de nada, falando alto, essas coisas, né? A gente é cheio de complexo, tem vergonha de falar do nome de Jesus, o que os outros vão pensar de mim, a minha aparência, né? De repente eu arrumo meus olhos, tudo bonitinho, arrumo tudo, vou lá, ponho uma camisa bonita, porque o que vão pensar de mim, né? A criança não pensa isso, o que vão pensar de mim? Então, irmãos, porque não pensa em si mesmo. Agora, se tornar como uma criança é um estágio. Depois, se tornar humilde como uma criança. Esse é o maior no reino dos céus. Então nós vemos que se nós queremos alcançar algo do Senhor, nós temos que ser humildes. Abre a Bíblia em Miqueias, capítulo 6. Você vai ver a maior oferta que você pode apresentar ao Senhor aí. Verso 6 aí de Miqueias, capítulo 6. O profeta pergunta, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Ele faz essa pergunta, com que eu vou me apresentar ao Senhor? E com que eu vou me inclinar diante do Deus Altíssimo? Aí ele diz, virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Vamos supor, você vem com uma oferta gorda, um dízimo gordo, e pensa, puxa vida, agora sim eu serei agradável a Deus. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite, estas são as ofertas. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Vamos supor, oferecer o primogênito, o melhor, o primeiro. Amém? Você pode oferecer. Mas com que coração você vai oferecer? Veja o verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Veja o que é bom. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus? Esta é a maior oferta. Quando um coração anda humildemente para com Deus. Este é o segredo de nós agradarmos o coração de Deus. Muitos cristãos não desenvolve sua carreira espiritual porque eles são barrados por seu próprio ego. Eles não vão desenvolver a fé, não vão desenvolver o caráter de Jesus, porque a maior revelação do caráter de Deus está na humildade. Olha, Esses dias estava vendo um filme do Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um homem defensor, ele batalhou contra o apartheid, né, que era a separação dos brancos e negros na África do Sul. Então ele ficou tantos anos preso e quando saiu foi eleito presidente da República da África do Sul. E tudo que Mandela aprendeu dentro da cadeia foi glorificação do seu próprio ego. Ele não se tornou um homem humilde. Quando ele foi eleito presidente, ele mostrou seu coração, a sua doutrina. No filme que retrata a vida dele, que é uma biografia, ele diz em várias partes do filme: eu, com minha alma indomável, sou dono do meu destino e sou o capitão da minha alma. O que ele estava dizendo? Eu sou orgulhoso. Eu sou Deus de mim mesmo. O meu ego é meu Deus. Este homem não aprendeu nada de Deus. Ele não teve revelação nenhuma de Jesus Cristo. A nossa alma, quando não é humilde, ela é indomável. Indomável. Porque o ego está no centro. Quando o ego está no centro da nossa vida, ele está no trono, nós somos indomáveis. Nós não gostamos de ouvir palavras de ordem. Irmão, você tem que obedecer isto. O irmão não gosta. Você tem que vir orar. Você não gosta de ouvir isto. Mas para a humildade não faz diferença se é uma voz de comando ou se é uma voz de pedido. Por favor, você pode vir orar? Ou, irmão, quarta-feira você aí, né? Vem aqui orar. Ó, esta semana nós vamos precisar da tua casa para hospedar dois irmãos. É uma alma domada, quebrada, quebrantada. Um coração humilde. É um coração que está governado, domado. Não é indomável, está domado. Né? O Senhor falou de Efraim, diz que ele era, eu creio que está lá em Jeremias 31, que quando ele era novo, ele era como um bezerro não domado. Né? É isso que Mandela é. Já morreu, né? Vamos ver, Jeremias 31. Olha, se realmente os irmãos experimentarem essa palavra no coração e deixarem Cristo se reproduzir em vós, certamente os irmãos vão prosperar. Jeremias 31, 20. Ó, verso 18 diz: bem ouvi eu que Efraim se queixava dizendo: castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado. Eu, com a minha alma indomável, como novilho não domado, ele faz um clamor a Deus, diz: converte-me, converter-me-ei. Converte-me significa: faça-me ser como uma criança, faz-me humilde como uma criança, converte-me, e serei convertido. Porque tu és o Senhor, meu Deus. Aí está. Quando chegamos à conclusão final, Deus está no trono, meu ego está no chão. Amém? É isto que Jesus veio trazer ao mundo. Ele veio formar o verdadeiro homem no nosso coração. O verdadeiro homem é aquele, né? Não é aquele que se arroga a ser, a comandar, mas é aquele que se posiciona em obedecer. Este é o verdadeiro homem, que é agradável a Deus. Este homem foi revelado através de Jesus Cristo, em todos os evangelhos. A conduta do Senhor Jesus era por natureza humilde, por natureza obediente. E pela obediência de um, diz a Bíblia, muitos foram feitos justos. Olha só, pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores. Mas pela obediência de um, muitos foram justificados. Pela obediência de Jesus, pela humildade de Jesus, nós fomos justificados. Porque ele cumpriu toda a vontade de Deus. E a vontade de Deus incluía a nossa vida. Glória ao Senhor. Isto é maravilhoso. Nisto quero ser semelhante a Jesus. Daí o Efraim diz assim, na verdade que depois que me converti, tive arrependimento. Ele era como um novilho não domado. Sabe o novilho não domado? Quando ele dá coices. Quando alguém quer pôr algo sobre ele, ele dá coices. Quer dar uma ordem nele, ele dá coices. Paulo era esse novilho não domado. Quando ele encontrou o Senhor no caminho do Damasco. Ou melhor, o Senhor o encontrou. Porque ele estava correndo atrás dos cristãos, e o Senhor o encontrou no caminho de Damasco. E aí o Senhor Jesus disse assim, ele pergunta, quem é, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Significava que ele era um boi selvagem, dando coices contra a vontade de Deus. Aqueles espetos espetando ele, e mesmo assim ele dando coices. Ele falou, ó, vai ser duro para você recalcitrar contra os aguilhões. A igreja que experimenta a grandeza da revelação de Jesus Cristo é aquela que encontra o ponto no coração de uma plena obediência ao Senhor e também aos seus irmãos. Aos princípios de Deus também. Então, aí ele diz assim, depois que me converti, tive arrependimento, depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. E Jesus fala aqui, não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comove por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Quando nos convertemos e nos humilhamos, nos tornamos aquele filhinho paparicado do Senhor. Quando a gente se torna humilde, então sempre Ele vai cuidar de nós. Sempre Ele vai sentir saudade de nós. É assim que é o cristão. Jesus sempre recebia do céu um testemunho dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filhinho, e nele eu tenho prazer. Deus sempre estava falando do seu filho. O filhinho do seu coração. Esta reprodução de Cristo que nós precisamos, irmãos. A esposa em casa vai ver que esta é a glória de Jesus Cristo na sua vida, quando você humildemente realiza as coisas com alegria, porque esta é a vontade de Deus, um coração humilde realmente é agradável ao Senhor. A Bíblia diz assim: vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Como ao Senhor. O humilde vê o Senhor, o soberbo não vê o Senhor, porque ele vê a si mesmo. O humilde vê o Senhor. E é isso que nós precisamos, irmãos. Vamos ler mais uma passagem aqui da revelação de Jesus, que está em Filipenses, capítulo 2. Eu sei que realmente, olha, eu gostaria de ter muitos filhos humildes. Eu gostaria de ter muitos filhos na fé humildes. Porque eu sei que eles teriam uma revelação da glória de Cristo. Foi isso que Paulo ansiava pela igreja em Filipos. O ardente desejo do apóstolo. Nós olhamos as cartas do apóstolo Paulo e pensamos que este apóstolo, nós não conseguimos enxergar a humildade nele. Mas nunca se viu um apóstolo tão humilde quanto o apóstolo Paulo. Por que ele foi tão humilde? Por que ele sofreu tanto? Porque ele quis ser semelhante a Jesus. E ele foi. Ele alcançou. Paulo morreu numa prisão. Ele foi tirado daquela prisão só para ser decapitado. Ele ficou numa prisão gelada, fria, maltratado, passando frio, tanto que ele escreve, fala para trazer a mim a minha capa. Paulo, no fim da vida, de tão humilde, queria livros ainda para continuar lendo e aprendendo. Traze-me os livros, traz a minha Bíblia que ficou lá. Olha, eu vou citar algo assim, daquele irmão do Rio de Janeiro que faleceu esses dias atrás. Ele, quando estava na comunhão conosco, ele sempre soltava uma frase que ele aprendeu de um pregador. Ele dizia assim: quanto mais eu sei, mais eu sei que nada sei e nada sou. Quanto mais você aprende, você mais aprende que não aprendeu nada. Isto é humildade, irmãos. Sempre vou estar dando valor para ouvir novamente a palavra de Deus. Sempre vou dar valor em ler novamente minha Bíblia. Puxa, como o Senhor Jesus é grande hoje, não é? Diz que Ele foi glorificado. Mas por que foi glorificado? Porque Ele glorificou o Pai na terra. E como o glorificou o Pai? Revelando-se na humildade. Então vamos ler Filipenses 2. É um clássico esse capítulo. Então o apóstolo Paulo passa uma das maiores revelações impressa na sua própria vida. Inclusive, essa carta tem parte da biografia do apóstolo, sua vida cristã, sua carreira cristã, o que levou ele às mais altas posições no reino de Deus, o que levou a correr a mais alta carreira com dignidade, atingir uma grande revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Este capítulo 2 é um dos segredos. Portanto, ele diz, se há algum conforto em Cristo, eu pergunto, há algum conforto fora de Cristo? Não há conforto fora de Cristo. Então, se há alguma consolação de amor, existe alguma consolação de amor fora de Cristo? Toda consolação de amor está em Cristo. Se há alguma comunhão no Espírito, há alguma comunhão no Espírito fora de Cristo? Não. Se alguns entranháveis afetos e compaixões, nós temos uns para com os outros, porque temos a Cristo, senão não teríamos. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Isso quer dizer que ele sentia isto. E queria que os filipenses sentissem o mesmo. Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Aí é o princípio da coisa. É o princípio da carreira. É o princípio para se alcançar comunhão no Espírito, consolação de amor, conforto, entranháveis afetos e compaixões. Há uma necessidade de nós sermos completamente domados na alma. Se não existir isso, amigos íntimos se tornam inimigos um pouco mais adiante, por causa da soberba e do orgulho. Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Onde se manifesta a humildade? Quando eu considero os outros superiores. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo estava querendo que eles atingissem esse nível de sentimento. Porque os nossos sentimentos, eles são completamente falhos. Os nossos sentimentos são carregados de interesses, muitas vezes. Mas o do Senhor, não. O Senhor ama sem esperar ser amado. Esse é um sentimento correto. O Senhor faz sem esperar que o façam. O Senhor dá sem esperar que se dê a ele. Tanto que a salvação é de graça, né? Ele deu gratuitamente. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não se aferrou nisto, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Onde está a revelação da humildade? No seu máximo. Está aqui, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Quando a cruz vem para a nossa vida, será que somos obedientes a ponto de morrer para nós mesmos? A maior revelação da humildade na nossa vida é a obediência. É isso que Jesus está dizendo. Então você vai ser grande no reino de Deus. Não tem humildade sem obediência. Por quê? Porque a obediência significa que alguém maior do que eu está me dando uma ordem. E eu estou reconhecendo ele superior a mim. Então, eu estou obedecendo. Eu não estou obedecendo só Deus, porque Deus todo mundo sabe que é grande. Ninguém precisa considerar Deus superior. Todo mundo tem consciência de que Deus é superior. Quem não tem consciência de que Deus é superior aqui? Todos têm, não tem? Todos nós, todo homem tem consciência de que Deus é superior. Mas você tem consciência de que teu irmão é superior? Você olha para ele e o considera superior a você? Sabe por que que Jesus Cristo tem grandeza? Porque ele veio do céu, se humilhou e considerou você superior a ele. Quando ele esteve neste mundo. Por isso ele morreu por você. Ele estava dizendo, você é importante. Você é superior a mim. Então eu vou salvar você. E morreu na cruz. Foi obediente. Ele não só foi obediente a Deus indo para a cruz. Ele foi obediente a nós. Porque nós que tínhamos que morrer. Mas nós o colocamos como substituto. Então ele foi. Ele foi como nosso substituto para a cruz. Nós colocamos ele naquela situação. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Agora o verso 9 diz o que aconteceu com ele, pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é o superior, é o maior, é o máximo, Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Ele é o maior de todo o universo. Ele se tornou o maior no reino de Deus. Ele é o maior no reino de Deus. Hebreus, o escritor aos Hebreus diz assim, colocando uma exaltação máxima para Jesus Cristo. Ele diz assim, que Jesus Cristo foi feito mais sublime que os céus. Mais elevado, o mais sublime, o mais alto, o superior, o Senhor dos senhores. O Rei dos reis. Ele é o maior no reino dos céus. Quem se fizer como ele, também será maior no reino dos céus. Irmão, receba isto de coração. E faça como Efraim. Senhor, converte-me. Converte-me na humildade. E eu serei convertido. Oh Deus, damos graças a Ti, Senhor. Irmãos, a edificação da igreja não terá êxito se não começar por esse caminho. É o que nos revela novamente o apóstolo Paulo no capítulo 4 de Efésios. Ele diz isto. Alguém disse um ditado verdadeiro e digno de toda aceitação. Ele disse que o orgulho é a galinha que choca todos os outros pecados. E é uma verdade. O orgulho é o pecado dos pecados. É a mãe dos pecados. É a galinha que choca os ovos que vão dar vida a todos os demais pecados. Olha só, o capítulo 4 de Efésios diz assim, aqui está falando da edificação da igreja. Esse capítulo 4 de Efésios fala da edificação da igreja. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Novamente, Paulo introduz a humildade, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Daí diz, há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levando cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Isto é, ele subiu... que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. E descido as partes mais baixas é o que mostra Filipenses. Ele desceu, ele se humilhou, foi se humilhando e se afundando mais. Desceu as partes mais baixas da terra. Mas também aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Mais sublime que os céus, para cumprir ou para encher todas as coisas. Ele ficou tão grande que ele enche todas as coisas. Cristo enche tudo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quer ser uma pessoa apta para a edificação do corpo de Cristo? Peça para se converter em humildade. A igreja de Cristo tem que ser todos nivelados na humildade. É isto que vai trazer realmente riqueza espiritual para a igreja. E a edificação... porque não haverá contenda entre os irmãos, haverá realmente um serviço mútuo, uma satisfação, um prazer de glorificar o nome do Senhor, servindo uns aos outros, edificando uns aos outros, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor.